Vamos à palavra? Abra sua Bíblia comigo. Vamos voltar a Hebreus. Nós estamos, queridos, desde 28 de fevereiro de 2016, estudando o livro de Hebreus. Estamos entrando no quinto bloco. Esse é o nosso 52º estudo do livro de Hebreus. Todos os estudos anteriores estão disponíveis em nosso site, numa página específica de mensagens em áudio. Aliás, todas as mensagens pregadas na igreja, nas celebrações de domingo, sejam presenciais ou sejam as lives pastorais dominicais, estão disponíveis em nossa página na internet. O site está atualizado, são arquivos pequenos, fáceis de baixar. Você não precisa ficar logado na internet, você pode baixar a mensagem que quer ouvir e então ouvir a palavra, ou, se precisar ouvir novamente, fazer as suas anotações, se quiser mandar para outras pessoas, você tem total liberdade, os arquivos são todos tagueados. O que eu quero dizer com isso? Eles têm o nome da mensagem, eles têm a data da mensagem, eles têm o texto bíblico, as informações todas que são necessárias estão disponíveis lá. E toda a sequência do estudo da carta aos Hebreus está presente ao longo das páginas que compõem o acervo que nós temos. Eu não posso precisar agora, porque eu não parei para fazer esse levantamento, apesar de mexer com isso toda semana, quantas mensagens estão disponíveis. Mas estamos lá desde 2016 com áudios das mensagens em arquivos MP3. Ouça, baixe, compartilhe, segundo a sua intenção. E eu repito, todos os estudos de Hebreus estão lá. Algumas são mensagens duras, porque o autor aos Hebreus, ele vai fundo na carta que escreve aos cristãos que estavam ali, passando por uma série de desafios na fé, enfrentando uma série de obstáculos na sua experiência e na sua caminhada de fé. E eu tenho falado sobre fé nessas últimas semanas. Em maio, falamos sobre fé. E hoje eu quero voltar ao tema, porque nós vamos abrir o capítulo 11. Então vamos a Hebreus capítulo 11. Vamos pensar apenas nos três primeiros versos de Hebreus 11. E eu quero compartilhar com os irmãos acerca do maior poder do mundo, a fé. A fé é, sem sombra de dúvidas, o maior poder do mundo, que está à nossa disposição, está diante de nós, pronto como poder para ser usado. O problema é que a maioria não sabe o que fazer com a fé. Às vezes não sabe nem como manter a própria fé. E o autor aos Hebreus já vem falando disso desde o primeiro versículo, já no primeiro capítulo. O verso 1, 2 e 3 do capítulo 11 declaram, ora, e esse é um texto muito conhecido de todos os bons crentes, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, a fé, que os antigos receberam bom testemunho. Por meio da fé, ou pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé guardada no coração dos antigos foi confirmada, comprovada, valorizada, reconhecida pelo bom testemunho que receberam. Queridos, eu quero começar dizendo que fé é obra divina. Ao contrário do que a maioria dos crentes pensa, fé é obra divina. Porque é Deus quem sustenta a nossa fé. Quando pedimos mais fé, não estamos errados, mas precisamos entender o que declaramos a Deus com as nossas orações, muitas vezes descomprometidas com a verdade das Escrituras. Deus põe à prova a nossa fé a cada dia, senão a cada hora do dia. A nossa fé é obra de Deus no coração, no nosso coração, mas é também uma decisão da nossa parte. Nós decidimos crer em Deus. nós decidimos abraçar essa certeza da existência de Deus. Nós decidimos viver à medida dessa fé que encontramos na pessoa de Deus, do Deus do qual fala o autor aos Hebreus. E fé, aqui no texto de Hebreus, ele não apresenta como uma definição, mas como uma descrição do que ela é, à medida da obra que Deus realiza no coração de cada um de nós. Eu posso decidir não crer em Jeová, mas crer nos orixás. Eu posso decidir não crer nos orixás e não crer em Jeová, mas não crer em nada. Eu decido se creio ou se não creio, e à medida da minha decisão, eu busco, se não creio, me manter ou me sustentar em argumentos que alicercem a minha falta de fé. Ou busco sustentar e alimentar a minha fé. Eu costumo dizer, e faço isso repetidamente, que a Bíblia é o argumento da nossa fé. Ela é aquilo que mantém a nossa fé sólida, firme. Ela é a substância, como dizia a minha mãe, a substância. Aquilo que dá saúde, que dá vigor, que dá elasticidade, que dá profundidade à nossa fé. Sem a Bíblia, jamais creremos em Deus da maneira correta. Por isso é preciso muito cuidado com aquilo que chega aos nossos ouvidos. Muitas vozes estão falando e temos dado ouvidos a elas, e a maioria dessas vozes, que não 99,9%, nos afastam de Deus. A Bíblia nos leva a Deus e nos revela a pessoa de Deus, a glória de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, a palavra empenhada de Deus. O autor aos Hebreus, desde o capítulo 1, vem trabalhando acerca desse Deus que na pessoa de Jesus se revela ao homem, se revela a toda a natureza, mas particularmente aqueles criados à sua imagem e semelhança. Este capítulo, o capítulo 11, dá início à seção final da carta da Epístola aos Hebreus. Capítulo 11 até o capítulo de número 13. O fato de Cristo ser uma pessoa superior, Hebreus capítulo 1 até o capítulo 6, e exercer um sacerdócio superior, Hebreus 7 a 10, deve encorajar-nos a depositar a nossa fé e a nossa esperança nele. Nós já trabalhamos muito essas verdades do capítulo 1 ao 10. Vimos praticamente verso a verso o que o autor aos Hebreus apresentou àqueles cristãos. Os leitores da epístola estavam sendo tentados a voltar à fé antiga. Eram muitas as pressões para que abandonassem Jesus Cristo, para que negassem a fé em Jesus, que voltassem ao judaísmo, voltassem a depositar a sua confiança em Moisés, na lei, nos cerimoniais que vinham como resultado da lei e de Moisés. Eles estavam sendo chamados a confiarem novamente nas coisas visíveis deste mundo e não nas realidades invisíveis de Deus. A fé é pautada não naquilo que vemos, é o que diz os versos 1 a 3. Se for diferente disso, não é fé. É lógica, é filosofia, qualquer outra coisa que possamos empreender, mas jamais fé. Em lugar de se deixarem levar para o que é perfeito, eles estavam retrocedendo. Alguns meses atrás, isso no começo da pandemia, quando iniciamos o nosso projeto de lives pastorais, eu trouxe uma reflexão nesse texto de Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 3, numa das nossas lives. E alguns argumentos de lá eu vou repetir aqui nessa noite, até porque é impossível fugir do que fora dito. A Bíblia é uma só. Não há argumentos que mudem a cada encontro em relação à palavra de Deus, porque ela é única e ela é completa e ela é perfeita. Repito, eles estavam deixando de olhar para o que é perfeito e estavam querendo retroceder. O autor aos Hebreus, no capítulo 6, verso 1, afirmou: deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Eles estavam se portando como bebês espirituais. Já o mesmo autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 39, afirma, e eu citei esse texto semana passada, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Dos que creem, já diz outra versão, e avançam para a conservação, para a preservação de sua alma, diz outra versão, repito isso. O autor não está dizendo que um cristão verdadeiro, que nutre uma fé genuína, perde a salvação. Mas ele está advogando junto aos hebreus que deixar Jesus é apostatar, abandonar a fé em Cristo e voltar à fé antiga é negar Jesus Cristo como seu suficiente salvador. E isso é apostasia, pecado para o qual não há perdão. Pecado para o qual não há reconciliação. Tendo trazido, queridos, a introdução à vida da fé, o autor aos Hebreus apresenta agora, a partir do capítulo 11, o exemplo de numerosos homens e mulheres que viveram essa vida de fé, corajosamente, destemidamente, de uma forma decisiva. Eles assumiram a sua fé em Deus e agora em Jesus. É claro que ele volta os olhos para o passado, porque eles, os hebreus, queriam retroceder à história, retroceder a Moisés, retroceder aos profetas, retroceder aos cerimoniais, retroceder à lei, e nada mais óbvio do que ele trazer à memória aqueles que viveram pela fé, o que nós chamamos de heróis da fé, ou a galeria dos heróis da fé, que vem na sequência a partir do verso de número 4. Parece que a experiência do autor aos Hebreus é semelhante a alguém que está desenvolvendo um raciocínio numa sala de aula, num ambiente de estudo, com muito cuidado, com muita clareza, com muitos detalhes, com muita riqueza de detalhes, de repente é interpelado por um dos presentes ou por alguns deles, solicitando evidências ou provas para consubstanciar as afirmações, as declarações que estão sendo apresentadas. Como, por exemplo, alguém já viveu desse modo? Poderia ele muito bem responder, certamente. E então viria a contrapartida dos que estavam ouvindo. Então quem foi? A partir do verso 4, ele começa a citar homens que viveram à medida da fé. A partir do capítulo 11, verso 1, até o capítulo 12, verso 4, a resposta do escritor aos hebreus é clara acerca daqueles que viveram pela fé. E ele poderia citar já muitos que no tempo em que ele mesmo, o autor aos hebreus, vivia, já estavam manifestando a mesma fé em Deus e em seu Filho, Jesus. Em Hebreus, todos nós cristãos somos chamados a viver pela fé. Tema da mensagem de 16 de maio. Mensagens que vieram na sequência, trabalhando a mesma ideia, o mesmo propósito e o mesmo desafio. Viver pela fé. Crer é viver pela fé. E eu volto ao que disse ainda há pouco. Muitas vozes estão batendo nos nossos ouvidos, tentando nos fazer não viver pela fé. Viver por argumentos que não têm base nas Escrituras. Viver por argumentos que não se sustentam numa segunda tentativa. Enquanto a palavra de Deus é firmada desde o princípio de todas as coisas. Desde o início de todas as coisas. Somos chamados a viver pela fé. O autor aos Hebreus, já no verso 2, afirma: por meio dela, a fé, os antigos receberam bom testemunho. Ou seja, um relato de honra que reflete sobre todos os que exercitaram a sua fé enquanto vivos. E quem deu esse bom testemunho acerca desses homens e mulheres? O próprio Deus. Ao longo da história, o próprio Deus deu testemunho da fé de homens como Abraão e tantos outros. Você vai ver no texto, todos os nomes estão citados aí. E eu posso dizer para você que não são 100%. Quando eu falo todos os do texto de Hebreus. Existem centenas e centenas e centenas e centenas de outros que estão ausentes dessa lista. A verdadeira fé, queridos, é uma antiga graça divina. Nós precisamos olhar dessa maneira. Não é uma invenção nova, não é uma fantasia moderna. Eu repito, a verdadeira fé é uma graça antiga. É a graça que foi plantada no homem desde que o concerto da graça foi divulgado ao mundo. Desde o princípio. E tem sido praticado e vivido desde o início da revelação divina. A fé deles era a sua honra. A fé refletia a honra sobre eles. Eles eram uma honra para a sua fé. E a sua fé era uma honra para eles. O senhor disse a mesma coisa? Não disse, não, e nem joguei com palavras. Se você prestou atenção no que eu acabei de dizer, você vai perceber que eu não joguei com as palavras e não disse a mesma coisa. Eu vou repetir. A fé deles era a sua honra enquanto homens e mulheres. A honra pessoal, o seu caráter, o seu estilo de vida. A fé refletia a honra sobre eles, a honra do Criador do Universo, a honra de Deus. Eles eram uma honra para a sua fé. Eles honravam o nome de Deus com a fé que guardavam no coração. E a sua fé era uma honra para eles. Eles se sentiam privilegiados. Privilegiados pela honra de terem a fé que nutriam, que guardavam por Jeová, o Eterno, o Fiel, o Soberano, o Único, o Criador de todas as coisas. A fé os fez realizar coisas que eram de boa fama. E Paulo usa essa expressão, queridos, numa de suas cartas. E Deus, o próprio Deus, se empenhou para que fosse feito um registro das coisas excelentes que eles fizeram ao longo de toda a vida no poder da graça da fé, que eles desfrutaram desde o começo. Do mesmo modo conosco, queridos, os atos de fé, os nossos atos de fé vão ser registrados, acima de tudo pelo próprio Deus, e na história da vida daqueles que passarem por nós, na história da Igreja de Cristo, na história da sociedade, eles merecem ser registrados e irão resultar em honra para os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus. Já pensou nisso? A sua fé, não a de seu pai, a de sua mãe, a do seu marido, da sua esposa, do seu filho, a do seu vizinho, seu genro, da sua sogra, não. A sua fé há de ser honrada com o registro do próprio Deus. Quando Jesus fala aos seus discípulos, já para deixar esse mundo e voltar à presença do Pai, quando ele fala sobre a sua segunda vinda, quando ele fala do que ele há de declarar aos fiéis, que há de receber em glória, e da frase gloriosa que estes ouvirão, vinde benditos de meu Pai, isso é honra da fé. É a honra da fé, é a maior honra que o mundo inteiro poderá ouvir. E ninguém deixará de perceber as palavras do Mestre. Se até então, somente as pessoas à sua volta, o seu círculo de relacionamentos, o seu mundo, ou seja, aqueles que passaram pelo seu círculo de influências, terão ouvido ou percebido o testemunho de Deus acerca da sua fé, naquele momento o mundo inteiro ouvirá da boca do próprio Deus, na pessoa de Jesus, esse vinde bendito de meu Pai, a honra do Altíssimo, a fé nutrida no coração. Da fé que não se deixa abalar, porque a doença está terrível, porque a falta de dinheiro está amargando, porque eu estou triste, porque eu estou deprimido, porque eu estou decepcionado, porque eu não concordo com as coisas do governo, porque eu não aceito as coisas que a igreja faz, porque nós não estamos olhando para os homens, nós olhamos para Deus. De Deus vem a nossa força, de Deus vem o nosso poder, de Deus vem a graça. É Ele quem me sustenta, é Ele quem mantém a minha vida, é nele que está o meu galardão, a minha esperança está nele, Ele é o meu futuro. Ai do homem que confia no homem. O enganoso é o coração. Por isso eu espero no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu me regozijo no Senhor, ainda que passando por todo tipo de sofrimento. E um dia, publicamente, Ele me honrará e me receberá em glória. Só quem crê por decisão pessoal, à medida da graça da fé, viverá isso, queridos, não de outra maneira. Nos versos iniciais de Hebreus 11, temos um registro dos primeiros atos de fé, de homens que decidiram viver assim. E esses atos têm grande influência sobre todo o restante, e que é comum a todos os crentes em todas as épocas. Qual o verdadeiro crente que nunca ouviu falar dos heróis que estão na galeria da fé, que nunca ouviu falar de Pedro, de Paulo, de João, de Timóteo? E eu posso ficar aqui, se tem só homens, existem mulheres. No Dia Internacional da Mulher eu falei sobre as mulheres, no Dia das Mães falei sobre as mulheres, aliás, no Dia Internacional da Mulher foi a Eliana que falou, né? No Dia das Mães eu falei sobre as mulheres, se tem mulheres honradas, mulheres virtuosas, está no site, vai lá, está no Facebook, está no nosso YouTube, a mensagem celebrada. Deus honra aqueles que o honram. Todos os cristãos em todas as épocas e em todas as partes do mundo, desde o começo da criação, sabem quem são. À sua volta você pode reconhecer os valorosos servos fiéis, os heróis da fé. Falei sobre eles há poucos dias atrás, os heróis da fé. Ah, queridos, o verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A fé tem uma retrospectiva, como também tem uma perspectiva. Não aponta somente para frente, mas também para trás, para o começo de tudo, para o princípio de todas as coisas, para o Deus que formou todas as coisas, que criou todas as coisas, isso é, pela sua sabedoria essencial e por sua vontade ativa. A Bíblia diz: Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu, Salmo 33, verso 9. E só pela fé eu entendo isso, só entendemos essas coisas pela fé. Os cientistas tentam argumentar, mas as suas provas são tão pobres, tão elementarmente pobres, que chega um momento que eles perdem a verbosidade, eles perdem a palavra, porque dali para frente não conseguem avançar, mas nós pela fé conseguimos. Paulo aos Coríntios, do capítulo 5, verso 7, da segunda carta, diz: vivemos por fé e não pelo que vemos. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, e não ao que eu acho, e não ao que as pessoas me dizem, e não ao que eu imagino que seja, mas ao que Deus diz. Apesar das circunstâncias, apesar das consequências das circunstâncias, Deus falou: eu ouço e creio. Ponto final. Se não for assim, jamais serei honrado pelo Senhor à medida da minha fé. A fé funciona de maneira bastante simples, e eu reafirmo isso. Deus fala e ouvimos a sua palavra. Confiamos nessa sua palavra e agimos de acordo com ela. Não pode ser diferente. Não há lugar, não há espaço para metade nas coisas espirituais. Eu não creio pela metade, eu não vivo pela metade, eu não sou pela metade. Ou somos inteiros ou não somos nada. E infelizmente nossas igrejas estão cheias de metades. Me lembrei de um hino antigo. Numa frase do hino, a poesia declara: metade jamais se contou. Metade jamais se contou. E é verdade. E é verdade. Ainda que as circunstâncias sejam impossíveis e as consequências sejam assustadoras, desconhecidas, ainda assim, obedecemos à palavra de Deus, cremos que Ele fará o que é certo e o que é melhor e necessário para mim, para minha família, para aqueles a quem eu amo. Eu creio nessa verdade. O mundo incrédulo, queridos, não entende dessa maneira. O mundo incrédulo, na verdade, não crê em nada. A palavra já diz, é incrédulo. Eles não conseguem perceber a verdadeira fé bíblica. Sabe por quê? Muito provavelmente porque o mundo incrédulo vê tão pouca fé operando dentro da igreja. E é triste pensar dessa maneira. Porque a igreja está muito preocupada com as coisas, enquanto Deus está preocupada com os corações. A igreja está muito preocupada com os sinais, enquanto Cristo está preocupado com vidas. Não importa se o altar está limpo. Importa estar lá. Não importa se as luzes ofuscam os olhos. Importa que elas estejam voltadas para mim. Só que no dia da volta de Cristo, queridos, a única luz que me interessa é a dos olhos de Jesus. É a única luz que precisa importar. É a única. A fé não é um sentimento que criamos. Sentimentos acabam. Sentimentos se perdem. Sentimentos se confundem. A fé não é um sentimento. A fé é a nossa resposta de corpo e alma a Deus que se revelou em sua palavra. Existem três termos em Hebreus, nos versos 1 a 3, que resumem a verdadeira fé bíblica. Primeiro termo, certeza. Segundo termo, convicção. E o terceiro termo é testemunho. Certeza, convicção e testemunho. O termo traduzido por certeza significa literalmente servir de escora, sustentar. A fé é para o cristão, queridos. O que o alicerce é para uma casa. O alicerce dá para a casa e para aqueles que moram nela, é lógico, confiança e segurança de que essa casa vai permanecer em pé e firme. A minha fé está guardada da certeza de que o meu Deus nunca me decepcionará, nunca me abandonará, nunca me deixará, nunca me esquecerá. Mas temos a segunda palavra, o segundo termo, convicção, que quer dizer persuasão íntima. Eu me deixei persuadir no íntimo da minha alma, no íntimo do meu coração. É a convicção lá no fundo, do mais profundo de mim, dada por Deus, de que Ele cumprirá o que prometeu. E disso eu não arredo pé. Eu estou convicto e tenho certeza. E o termo testemunho quer dizer depoimento, comprovação. E é extremamente importante em Hebreus 11. Por que ele faz? Ele dá bom testemunho daqueles que nós chamamos de os heróis da fé. Que, na verdade, não são diferentes de nós, porque o nosso nome bem pode constar dessa lista se a nossa fé se assemelhar a deles. Talvez você não tenha a coragem de Pedro, por exemplo, de ser crucificado. E dizem alguns historiadores que, na hora de ser crucificado, Pedro interpelou os seus algozes com uma única solicitação: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o meu Jesus. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. É claro que existem controvérsias ao longo do trabalho dos historiadores, mas é o que afirma um grupo de pesquisadores. de que ele decidiu e pediu aos soldados que na hora da sua execução fosse crucificado como ele fora sentenciado, mas não como Cristo, e sim de cabeça para baixo. Porque ele não era digno de morrer como o seu Jesus. Que fé. Que convicção. Que certeza. Que bom testemunho. Teríamos a mesma certeza, convicção e testemunho de Pedro? Uma pergunta que podemos fazer a nós mesmos. A palavra testemunho, queridos, não apenas surge no verso 2, ela também aparece duas vezes no verso 4, ela aparece ainda no verso 5 e mais uma vez no verso 39. Mostra a importância que o autor deu só no capítulo 11 à palavra testemunho. O autor da Epístola aos Hebreus deixa claro, queridos, que apesar do que os incrédulos dizem, a fé é algo extremamente prático, que pode ser experimentado por qualquer pessoa que decida crer e experimente a graça da fé. Em decorrência disso, ela permite compreender o que Deus faz e ver o que os outros não são capazes de enxergar. Nós podemos saber e compreender o que Deus está fazendo e enxergar o que os outros não conseguem ver. Nos permite realizar o que os outros também não são capazes de fazer. Houve quem zombasse dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Há ainda hoje quem zombe de homens e mulheres que guardam uma profunda convicção, certeza e bom testemunho da sua fé. Mas eles agiram como criam, viveram como criam. E Deus estava com eles e está conosco. Deus está conosco. E como os capacitou, capacita a nós, agora, para sermos bem-sucedidos para a glória dele. E para que cheguemos com honra, como mencionei aqui ainda há pouco, que não era trocadilho, mas num conjunto de afirmações, à presença do Senhor. Eu gosto de Oswald Sanders, não tudo, mas de boa parte do que ele escreveu. E ele expressou uma realidade de uma maneira muito inteligente e coerente quando disse que a fé permite à alma que crê tratar o futuro como presente e o invisível como visível. Aleluia! A fé permite à alma que crê tratar o futuro como presente e o invisível como visível. A melhor maneira de crescer na fé, queridos, é andar e viver com os que têm fé. Tolo é o que acha que vai crescer na fé andando com os que têm menos fé do que ele. Ou do que não crê. Ou andar com os que não creem, desculpa. Andar com os que não creem. Em cada caso, ou seja, andando com os que creem, e creem até mais do que eu, encontramos os mesmos elementos. Deus falou por meio da sua palavra. O ser interior foi tocado de maneiras diferentes. Cada coração se inclinou a obedecer a Deus. E por fim, Deus dará bom testemunho da fé. Aleluia, aleluia, aleluia. O que estamos fazendo aqui todos os domingos? O que estamos fazendo todas as quartas-feiras em nossas lives pastorais? O que você faz quando lê a Bíblia? Alguns lêem a Bíblia de vez em quando. Querido, quero dizer para você uma coisa. Parar de ler a Bíblia não é opção para o crente, não. Ler a Bíblia uma vez por semana não é opção para crente, não. Ler a Bíblia só quando vem à igreja não é opção para crente, não. Orar uma vez ou outra não é opção para crente também, não. E crente é aquele que crê. Até o diabo crê, mas crê para a salvação. Crê como João, no Evangelho, capítulo 8. Crê para a salvação. Lá, Jesus fala dos que criam e dos que creram. Dos que criam apenas intelectualmente e dos que creram para a salvação. Os que creram com fé salvadora. É desses que o autor aos Hebreus está falando. O que estamos fazendo aqui nos nossos encontros? O que estamos fazendo com o nosso tempo para ler a Bíblia? O que estamos fazendo com o nosso tempo de oração? Com o nosso a sós com Deus? Que pode ser vivido de várias maneiras diferentes. Pode ser vivido até na cama, deitado. Cada um faz do seu jeito, desde que faça. O que estamos fazendo com isso? Há uma advertência na Bíblia que é complicada. Ai daquele que faz as coisas do Senhor negligentemente. Porque o negligente não tem parte com aquilo que faz. É descuidado, desatento, irresponsável. Lhe falta zelo, lhe falta apego. Na verdade, lhe falta amor pelo que faz. E quando Jesus vier novamente e estivermos na presença dele, a nossa fé vai ser o sinônimo do nosso amor, a tradução do nosso amor. Ainda há pouco tínhamos a mão no peito, num gesto de manifestação e de oração a Deus, declarando o nosso amor. E como tenho dito numa frase que não é minha, amor é o que o amor faz. Amor é o que o amor faz. Não só na hora da celebração, mas naquelas horas em que ninguém está vendo nada, só os olhos de Deus. Quando eu fiz o catecismo, e eu só não fui coroinha, deixamos o processo, na última fase, faltava só uma avaliação última para eu ser coroinha. Eu recebi de presente ao longo do meu catecismo um livrinho. E sabe, queridos, de tudo que estava naquele livrinho havia uma imagem. E aquela imagem ficou gravada na minha cabeça ao longo desses meus 62 anos. Eu tinha menos, né? Claro, não era bebê quando eu recebi o livro. Eu já estava com 6 anos, 7 anos, já pelo menos. Né? Mas era a imagem de uma criança subindo num banquinho para tentar alcançar o armário da cozinha da mamãe para pegar a caixa de biscoitos, que aqui em São Paulo se chama de bolacha, que ela escondeu em cima do armário, porque ela não queria que o filho comesse. E naquele desenho, enquanto ele se colocava na pontinha dos dedinhos do pé, era uma criança pequena, para pegar a caixinha de biscoitos, ou de bolacha, chame como quiser, do lado do desenho havia um olho, que era o olho de Deus. E a mensagem era clara, Deus está vendo, ainda que mamãe não veja, Deus está vendo. Pois é, querido, Deus vê tudo o que nós fazemos, mesmo que ninguém mais nos veja. Mesmo que ninguém mais saiba, Deus sabe, Deus vê. Por isso, é Ele quem vai julgar-nos à medida da nossa fé. Da graça que recebemos, da fé que Ele colocou em nós e que nós decidimos abraçar. Deus fala pela sua palavra. Aqueles que decidem crer, seu interior se vê tocado de maneiras diferentes e se inclinam para Deus. Assim, decidem obedecer a Deus. E Deus, a partir desse momento, à medida da fé, começa a dar bom testemunho da sua fé. O que Deus tem a dizer a seu respeito? Você que está conosco pela internet, você que está aqui, você que está no nosso canal no YouTube, você que está no nosso canal do Facebook, você que é membro da igreja, você que é visitante aqui nessa noite, o que Deus tem a dizer acerca da sua fé? A sua fé não se sustenta na pessoa com quem você convive, ela se sustenta na palavra de Deus e no Deus da palavra. É por ela que você vive. E é por Ele, o Deus da palavra, que você espera. O mais, queridos, vai passar. Vai acabar. Vai passar. A decisão é sua. Como eu tenho que tomar a minha decisão? A decisão é sua.